mesmo exigindo. Por isso que a gente fala muito sobre o julgamento sob a perspectiva de gênero. Não acontece ainda. Mesmo com essa lei, não acontece. O outro disse que uma vítima de violência doméstica, que estava foragida por causa do foragida por conta mesmo, medo do agressor, estava escondida com o filho, e na hora que ela foi reivindicar a pensão, o juiz disse que ela não queria trabalhar, que ela queria ficar, né, sobreviver somente do marido, né? Quer dizer, uma pessoa...
Da ociosidade.
Uma vítima que estava escondida, impedida de fazer qualquer outro... Inclusive de trabalhar. Que a gente ainda ouve, né, Thaís? Lamentavelmente.
São muitas camadas, né, de violência camadas. Que essas mulheres elas sofrem. O crime em si, né, o crime sexual, que é um crime que atinge majoritariamente mulheres e meninas, né, a gente sabe que também acontece no meio familiar, mas majoritariamente mulheres e meninas, a gente tem vítimas homens, mas é um menor número, a gente tem muitas mulheres, essas mulheres precisam chegar até uma delegacia para registrar essa ocorrência, precisam passar por um procedimento pericial, que também já vai ter ali mais uma vez, né, a situação de expor a sua sexualidade, expor a sua intimidade. Depois elas vão ser ouvidas na justiça, e aí as perguntas são perguntas, às vezes, totalmente impertinentes. A forma de conduzir o processo é totalmente equivocada. E uma coisa importante que aconteceu nesse julgado, né, do STF, é que o STF entendeu que existe uma violência não só em quem formula as perguntas, em quem faz as afirmações que vão atacar a dignidade da pessoa humana, mas também as pessoas que se omitem.
Se omitem.
Né? Então, assim, às vezes o juiz, a juíza está ali, não está perguntando nada, mas a advogada, o Ministério Público, os atores processuais estão. E o juiz e a juíza não podem se omitir.
Não.
Eu acho que isso é o bacana agora da decisão, é que existe a violência por omissão. Sim. Isso foi reconhecido pelo STF.
Graças a Deus.
Isso, exato.
Tá.
Mas é importante que nós estejamos o tempo inteiro atentos e atentas para que isso não se reproduza na prática.
Isso.
Esse julgado mesmo do Tribunal de Justiça, em que o desembargador falou, né, a mulher vai ficar na ociosidade, por isso que eu não vou dar a pensão, a desembargadora imediatamente toma a palavra.
Exatamente, ali, né, foi perfeito.
Isso, e fala da perspectiva de gênero. Então, eu acho que é um policiamento recíproco que a gente tem que ter o tempo inteiro. Nós temos que estar atentos enquanto advogados, o Ministério Público tem que estar atento enquanto órgão acusador no processo penal, os juízes e juízas, enquanto também ali o presidente daquela audiência. Então, eu acho que é isso que é a mensagem do STF agora. Olha, é necessário que se preserve a vítima enquanto pessoa humana. Essa prova, ela produzida de maneira equivocada, ela vai ser anulada, então não adianta você forçar a barra, né, numa linguagem popular, não adianta você forçar a barra, porque esse processo pode ser anulado, e ao mesmo tempo dizendo também, olha, você que se omite diante de uma violência dessa, também vai responder, também tem responsabilidade.
Que aconteceu com Mariana Ferrer. Eu não sei se você acompanhou esse que o juiz diz que aqui não era uma cozinha, né? Né? Limitando a desqualificando a mulher, né? E limitando um espaço da cozinha, do lar, como se não pudesse fazer outra coisa. Mas a advogada também deu testa, digamos assim, no popular. Ela foi lá e, sabe, contestou, mas é isso. E agora, o veredito foi anulado, né? O motivo maior foi esse mesmo, né, da omissão, e dessa violência e da omissão também. Mas o que acontece agora? Pode haver um novo julgamento, é isso?
Isso. O processo, a partir do momento que ele foi anulado a partir do momento em que a vítima foi ouvida. Então, ele volta para esse momento e vai ser novamente começado a partir daquele momento. Então, ele volta para esse ponto como se nada mais ali à frente tivesse acontecido, tudo aquilo é esquecido, apagado, é retirado do processo, volta para o momento do depoimento dessa vítima. Não quer dizer que ele vai ser condenado, não. Significa, olha, a gente vai precisar produzir tudo novamente com esse olhar de preservar a vítima, com esse olhar de perguntar a ela de maneira adequada, de respeitar a dignidade da pessoa humana.
Sim. É, isso eu acho muito importante a gente falar sobre isso, a gente trazer essa questão, né, trazer você como uma criminalista para explicar, né, porque as pessoas às vezes esquecem, né? Isso foi em 2018, mas aí a coisa calma, ninguém fala mais e a gente precisa fazer um barulhinho, não é, né, Thaís? Sobretudo nós,
assim,
mulheres.
Apesar de ser um julgamento que trata especificamente do caso de Mariana Ferrer, o STF reconheceu o que a gente chama de repercussão geral. Então, ele estava julgando o caso de Mariana Ferrer, mas pensando na coletividade. Aquele julgamento, ele virou um tema, o STF, que é o tema 1451, de novo, com repercussão geral, ou seja, se aplica agora para todos os processos. E eu acho que esse é o grande ponto. É, por mais que ela tenha sofrido, por mais que ela tenha personificado ali aquela violência, hoje a gente tem um julgamento no STF que diz para todos os juízes, para todas as juízas, para toda a advocacia, para todo o Ministério Público, não pode ser feita a colheita da prova com a violação da dignidade da vítima. Não adianta fazer nesse formato. Por quê? Porque esses formatos são nulos. Isso não vai ser aproveitado lá na frente. Então, respeite desde o início para que você tenha um processo válido. Eu acho que esse foi o grande ponto do julgamento, é mostrar para o judiciário a forma que deve ser realizada a oitiva dessa pessoa.
Eu fico pensando, né, antes da lei, quantas mulheres sofreram, além da revitimização, né? Sofreram esse tipo de ofensa, de humilhação, não é, Thaís? Você, mais do que eu, como advogada criminalista, deve ter vivido muito isso, né?
Sem dúvida. É, eu já fui, Márcia, para uma audiência de um estupro de vulnerável, era uma menina de 12 anos, que o advogado de defesa perguntou se ela já tinha tido outras experiências sexuais, se ela era virgem na época do fato. Então, assim, como se você ser ou não ser virgem interfere num crime de estupro que você sofreu.
Eles são cruéis. Né?
Então, assim, são tipos de perguntas que eu realmente espero que esse julgamento no STF ele venha a podar, venha a cortar realmente que isso aconteça. É uma garantia? Não. Porque a gente sabe que, na prática, nem tudo que está no texto da lei as pessoas cumprem. Né? O julgamento, por exemplo, com perspectiva de gênero, nem todo juiz, nem toda juíza vai aplicar. Mas já é um grande avanço.
Isso,
eu acho que a gente tem que celebrar essas pequenas vitórias, né? A gente tem que celebrar que já tem pelo menos uma luz no fim do túnel, já tem ali um farol que a gente pode seguir, a gente pode mirar.
É, e que sejam qualificados para isso, né?
Exato, exato. Tem que haver ali um entendimento, né, dos atores processuais sobre o que é essa forma de julgamento. Eu recentemente estava dando uma aula numa outra cidade e os alunos homens, que são advogados criminalistas, estavam comentando sobre isso, de como eles hoje já se policiam na forma de perguntar, como hoje eles já reformulam as perguntas para que sejam perguntas adequadas ao protocolo. E isso é muito bacana. Era uma coisa que ninguém pensava antes, talvez a gente falasse até sem pensar, mas falava, né, e ofende realmente a dignidade da vítima, mas agora você precisa refletir, você não pode falar tudo o que você pensa, da forma como você pensa, você precisa filtrar essa pergunta para que isso realmente não venha a atingir a dignidade do outro.
E eu já ouvi também, Thaís, professoras, né, advogadas, professoras de direito penal, dessa área, família penal, de várias áreas, dizerem assim que o trabalho que elas têm com os alunos, porque elas percebem ainda tanto machismo enraizado, né, pelas perguntas, pela forma pela comunicação mesmo, e isso é importante, né, porque os jovens estão aí, né, as red pills, não sei o quê, e a gente tem que ter essa preocupação. Nessa formação, você já pensou formar novos advogados e advogadas, sobretudo os homens, né? Com esse pensamento machista, fica difícil, né?
Isso. Então... E isso a gente já vai ensinando, corrigindo, isso. Acho que dentro da sala de aula.
Isso.
Né? Eu vejo alguns professores e professoras falando que ali já são pessoas adultas, que não tem, que vai aprender apenas o conteúdo, e eu discordo. Eu acho que a gente tem que ensinar também essas outras questões.
Sim.
não é só sobre o conteúdo, porque o conteúdo uma inteligência artificial consegue absorver. Sim. A gente coloca ali um prompt com uma série de informações, a inteligência artificial vai absorver. Isso. Eu acho que o grande ponto do operador do direito, o grande diferencial é que a gente está numa ciência humana. Né? Dentro da faculdade tem ciências exatas, tem ciências humanas. Sim. A gente está dentro de uma ciência humana. Se a gente não sabe lidar com outro ser humano, enquanto vítima, enquanto testemunha, enquanto colega de trabalho, né? O que a gente está fazendo ali dentro de uma ciência humana?
Eu coloquei para você isso, né? Porque eu digo, bom, Thaís é uma dessas professoras, com certeza, né? Que vai um pouquinho além do que é o currículo escolar. Mas eu acho que nós precisamos fazer isso, né? Também dar uma formação mais voltada para a igualdade de gênero. Thaís, a gente vai rapidinho para o nosso intervalo comercial. Vou botar aqui uma imagem padrão, tomar aguinha, a gente volta já já.
Tá? Voz das Mulheres.
Cardeal FM, conectada em você. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Vida de estudante é um desafio atrás do outro, né não? E minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! Esse é o poder das escolas de tempo integral aqui na capital. Aproximam milhares de estudantes de um futuro melhor.
Rapaz, essa duplicação da Estrada do Derba vai desafogar o trânsito e vai melhorar geral. E que vem junto é o VLT, pai, que vai mudar o meu subúrbio.
Pois é, o governo do estado também trabalha para adiantar o lado de Caíque e de milhares de motoristas todos os dias. É a duplicação da Estrada do Derba vindo junto com o VLT. E o programa Minha Casa Minha Vida, através da parceria Bahia Brasil, está realizando o sonho da casa própria das famílias baianas.
Coisa para fazer tem, mas eu tô vendo trabalho, tô vendo mudança.
É, para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Você sabia que o Hospital do Homem já está completando 2 anos que foi inaugurado pela Prefis? E sabia que ele foi o primeiro do Nordeste a trazer o laser de alta potência para cirurgias? E que realiza mais de 7 mil exames todo mês, também para as mulheres? É, o que todo mundo com certeza sabe é que o Hospital do Homem vem fazendo a diferença na vida da nossa gente, realizando cirurgias, exames, consultas e levando principalmente mais saúde. Hospital do Homem é dos homens, das mulheres, é da Prefis, Prefeitura de Salvador, colada com a gente.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Minha escola de tempo Integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou recentemente um novo medicamento para tratamento de câncer. O Inlúrio, ou Inluminestranto, é um comprimido voltado especificamente para pacientes com câncer de mama em estágios mais avançados e que o organismo já criou uma resistência aos outros tratamentos hormonais. Esse remédio vem para superar essa resistência e aumentar o tempo e a qualidade de vida dos pacientes que convivem com a doença, já que possui menos efeitos colaterais em comparação a outros tratamentos, como a quimioterapia. É o que explica a médica oncologista e coordenadora médica do Centro de Pesquisa Clínica da Santa Casa de Porto Alegre, Katsuki Tiskoski.
Esse tratamento, ele não cura, ele faz com que a paciente viva mais, com mais qualidade de vida. Por quê? Temos quimioterapia? Temos. Mas a quimioterapia tem mais efeito colateral, muitas vezes queda de cabelo, deixa a paciente muito mais debilitada. Então, essa medicação vem para fazer com que a paciente, num cenário de doença avançada, tenha mais qualidade de vida. A gente quer que essas pacientes tenham uma vida normal, né, que vivam bem, não tenham efeitos colaterais, que a paciente fique com piora da autoestima ou de alguma dificuldade, imunidade baixa.
A tecnologia foi desenvolvida para combater um subtipo de câncer específico, que é o câncer de mama luminal, o mais comum entre as mulheres. E o principal tratamento envolve o bloqueio hormonal. O objetivo do medicamento recém-aprovado é estabilizar a doença.
Como é que ele age? Como ele é um medicamento oral, então o paciente vai fazer a ingestão, cai na corrente sanguínea. E a célula do câncer, ela tem receptores, que são receptores de estrógeno, que a gente chama. Então, esse medicamento, ele vai no receptor celular e ele degrada esse receptor, é como se ele degradasse o sinalizador da célula oncológica. Então, ele faz com que a célula perca a sua vitalidade e acabe falecendo, morrendo, evitando que o câncer cresça, se prolifere, se espalhe.
Apesar de aprovado pela Anvisa, o Inlúrio não está disponível no Brasil. Ele ainda precisa passar pela etapa de precificação e incorporação. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Beatriz Colan.
Cardeal FM 106.1.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta. Estou conversando com Thaís Bandeira, que é advogada criminalista e professora de Direito Penal da UFPA, sobre o caso da Mariana, que teve uma reviravolta e o STF resolveu anular a absolvição do empresário que estuprou. Antes da gente retomar ao nosso tema, eu vou dar um recadinho aqui. Fala, minha gente boa. Sabe quem está ajudando a melhorar a vida na capital? O governo do estado. São muitas vidas, viu? São estudantes tendo mais oportunidade com as novas escolas em tempo integral, são moradores do subúrbio que vão adiantar o lado com a duplicação da Estrada do Derba, que está chegando junto com o VLT. E são famílias realizando o sonho da casa própria com o programa Minha Casa Minha Vida, que faz parte da parceria Bahia-Brasil. Calma que ainda não acabou. O governo do estado também está melhorando a vida da capital com os novos hospitais estaduais, levando a saúde para quem mais precisa e com as encostas recuperadas, levando mais tranquilidade às pessoas. E vem aí também a nova estação subterrânea do metrô no Campo Grande, onde você vai sair na porta do TCA, que também está ficando uma beleza. Esse é o trabalho do governo do estado na capital. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente. Pois é, então a gente trouxe essa questão tão importante, né, Thaís? Que é, falando mais sobre julgamento sobre a perspectiva de gênero e falando da lei Mariana Ferrer, né? Porque a gente está cansada de... No passado, o que a gente via eram mulheres sendo humilhadas, sobretudo quem advoga. Né? Mas que hoje chega mais fácil também pelas redes sociais. A gente tem uma comunicação muito rápida, né? Na era da tecnologia, e os julgamentos também hoje existe essa possibilidade dos julgamentos online, né? E a gente sabe que a dignidade, a integridade revitimiza as mulheres, né? Elas são submetidas, como o Thaís falou há pouco, nos interrogatórios, elas são revitimizadas, e aí existia essa prática de humilhar, né, a sua dignidade, porque isso já é assédio moral também, né, Thaís? Institucional, mas não deixa de ser, na medida que você desqualifica, ainda fala da vida pregressa daquela pessoa que não tem nada a ver no contexto do julgamento, mas que era usado, né? No passado.
É, exato. Assim, os julgamentos, eles terminavam entrando em searas que não diziam respeito ao crime em si. Eu acho que esse era o ponto. Era talvez uma estratégia até para desviar realmente o que é o cerne da questão. Uma estratégia de defesa e que hoje não pode mais ser utilizada. A mulher era questionada sobre a imagem, a roupa que vestia, a vida pregressa, se encaixava ou não no estereótipo de vítima, né? Aquela mulher mais recatada, mulher mais séria. Se procurava, na verdade, uma vítima ideal. Né? E sempre que a mulher não se encaixava nessa vítima ideal, a forma de descredibilizar era realmente trazer outras questões paralelas ao crime em si. E um julgamento do STF diz, olha, não é possível. Não é possível fazer isso. Por quê? Porque a gente vai anular esse processo. A gente não vai permitir esse tipo de pergunta, esse tipo de afirmação, e nem vamos permitir também que as pessoas se omitam em relação a essa ofensa à dignidade da pessoa humana. Juízes e juízas vão precisar estar atentos ali no processo para intervir, para interferir e para fazer cessar essa violação dos direitos humanos.
É isso. Você imagine uma vítima já vulnerabilizada pelo sofrimento, né? E sofrer todo esse tipo... Que isso é intimidação, né? A gente sabe que é intimidação. Né? São ardis que são utilizados nessa, com essa perspectiva mesmo de desqualificar, fazer com que ela não validar, né? Nem prova, nem sofrimento, nem o ato em si da agressão. E a gente sabe que existe muita coisa em relação a isso. E Lúcia, minha colega, ela está perguntando aqui se vai haver realmente outro julgamento. A gente até falou há pouco, né?
Obrigada. Vai sim, Lúcia. Primeiro, obrigada pela pergunta, né, pela audiência, mas vai haver sim. O processo volta do ponto de onde parou, né, no momento em que Mariana foi ouvida, que é bem o iniciozinho do processo. E aí volta daquele ponto em diante para haver uma nova sentença, um novo julgamento. Não significa que ele vai ser condenado, né, porque a gente precisa, dentro do processo penal, de um estándarte de prova. É importante para condenar alguém, claro, por um crime sexual. Não é só a palavra da vítima, junto com outros contextos de prova no processo penal. Mas o importante é, naquele formato ali de depoimento de Mariana, aquele depoimento não vai acontecer novamente. Naquele formato, aquilo não vai poder se repetir, se reproduzir.
Isso. Thaís, eu aproveitando só um parêntese aqui, porque o que a gente vê, para que seja, né, o agressor seja preso imediatamente, precisa de flagrante, não é isso?
A gente tem formas da pessoa ser presa desde o início do processo. O flagrante é uma delas. E a gente pode ter também a prisão de natureza preventiva.
Sim.
Essa prisão preventiva, ela vai acontecer quando as pessoas, elas tentam ali de alguma forma obstruir a justiça. Então ameaçou a vítima, ameaçou testemunha, ameaçou fugir do país. Mesmo que não tenha havido flagrante delito, ela pode ser presa preventivamente para o processo seguir. Isso.
E uma questão que a gente vê muito, né, as pessoas inconformadas e as pessoas... É uma polêmica a questão da custódia, né, da Me fugiu agora.
Da audiência de custódia.
Da audiência de custódia. Por que pegou no flagrante? Ou porque... Ele agrediu e às vezes o cara confessa, mas aí o cara é liberado. A gente vê muito isso, Thaís. Tem a ver com o juiz, né? Aí a gente fala, a polícia prende, o juiz vai lá e libera. Existe isso. Essa polêmica é constante.
A regra, Márcia, no processo penal é que a pessoa responda o processo completamente em liberdade. Existe um princípio na nossa Constituição, que é o princípio da presunção de inocência. Então, a Constituição vai dizer que ninguém vai ser declarado culpado até que se prove, né, com uma sentença final, com a sentença do processo. Então, a gente vai ter a presunção de que a pessoa é inocente até o final do processo. Então, a pessoa permanece solta até que seja condenado com trânsito em julgado. Excepcionalmente, essa regra é quebrada. Quando existe um flagrante, quando existe uma prisão preventiva. Só que hoje, todo mundo que é preso, sobretudo num flagrante, precisa passar por uma audiência com um juiz ou uma juíza. Para quê? Para mostrar a legalidade dessa prisão. Quantas pessoas eram presas, apanhavam, torturavam, acabavam confessando o crime exatamente porque não tinha essa observação do juiz ou da juíza. Hoje, a audiência de custódia serve para isso. Prendi uma pessoa. Eu vou apresentar essa pessoa imediatamente ao juiz ou à juíza para que o judiciário avalie. Essa prisão foi regular, essa prisão é uma prisão ilícita, essa pessoa foi torturada, essa pessoa sofreu alguma agressão física, psicológica. Vai fazer primeiro essa análise. Se tudo isso estiver correto, aí o juiz ou a juíza vai precisar avaliar. Precisa que essa pessoa fique presa até o final do processo? Está ameaçando fugir, está ameaçando testemunhas, está criando aqui algum obstáculo à justiça, ou essa pessoa pode continuar em liberdade até o final do processo? E hoje a gente tem uma figura bem aliada, né, dessa questão da prisão, que é a tornozeleira eletrônica, que é uma forma de vincular as pessoas ao processo, né? Essa pessoa não vai fugir, essa pessoa não vai sumir e não vai ser julgada. Por quê? Porque ela está vinculada através de uma tornozeleira. É como se fosse um meio termo entre você vincular a pessoa ao processo, mas ao mesmo tempo preservar essa ideia de inocência, preservar a liberdade dessa pessoa.
Isso, mas você sabe que há os equívocos também, né? Com relação às vezes foi flagrante, que não é raro acontecer, a gente vê esse tipo de notícia. Houve o flagrante, mas ele vai responder em liberdade, e nesse período, enquanto o processo não anda e quando a audiência não é marcada, ele vai e agride de novo ou ameaça a vítima.
Isso. Principalmente com violência doméstica, a gente tem que buscar um equilíbrio, buscar um meio termo entre preservar esse estado de inocência, né? Olha, vai responder o processo em liberdade, e ao mesmo tempo proteger essa mulher. Como é que a gente protege essa mulher? Protege essa mulher com a tornozeleira eletrônica, protege com a Ronda Maria da Penha, protege através dessas outras formas, né, que não necessariamente vão envolver prisão. É claro que quando a gente tem um risco para a integridade física dessa vítima, né, a gente teve uma tentativa de feminicídio, a gente teve uma situação de uma violência física, a gente vai procurar outros mecanismos que podem chegar até a prisão. Mas o ideal é que o Estado promova essa proteção à vítima, mas não necessariamente através da prisão. Existem outros instrumentos, né? Hoje, dentro do Código de Processo Penal.
Isso. Mariana Carvalho diz: bom dia. O caso de Mariana Ferrer se tornou emblemático, dando visibilidade a uma prática comum no sistema, que era comum no sistema de justiça. Ocorre muito também a depreciação e culpabilização das vítimas de crimes sexuais e violência de gênero. Existe na sociedade, porque você vê...
Ouve e tal. E aí, quando eu contei para as pessoas... Ah, mas você não viu que aquela pessoa podia lhe roubar? Ah, mas você não percebeu que podia ser um ladrão? Falei, gente, ninguém vem com uma placa escrito ladrão, estuprador, estelionatário, né? A gente, enquanto vítima, a gente não tem culpa do crime acontecer. A gente é vítima, o nome já diz, né? A gente é vítima, a gente não vai contribuir para o crime. E no crime sexual... se espera da vítima uma postura que ela não tem, às vezes, como ter tomado. Né? Ah, como é que você saiu com esse cara? Como é que você foi para o apartamento dele? Como é que você... a gente não vai necessariamente culpabilizar essa mulher por ser vítima de um crime. Isso não tem como a gente fazer esse exercício, né, de futurologia, né, de por que, que você não previu antes que ia acontecer? Porque a gente não fica o tempo inteiro em alerta para os crimes acontecerem, nem o crime sexual, nem nenhum outro crime.
É que a vítima nunca é a culpada, tem culpa. A vítima nunca tem culpa, até a sociedade entender isso.
Eu não vou dizer nunca, porque às vezes a gente tem um comportamento de deixar um objeto de valor em cima de uma mesa, talvez, num lugar movimentado. Mas num crime sexual, não tem como você dizer que a vítima de alguma forma deu causa. Não existe isso.
Não tem. E isso é uma prática, né? Se você... você disse isso, eu também já sofri. Já fui roubada carro com revólver na cabeça. E aí a gente ouve dizer, se está no escuro, você parou num lugar que não devia, porque não sei. Claro, a gente tem hoje, com essa violência, isso faz muitos anos também, mas hoje com a violência urbana, como a gente está vivendo, sem liberdade nenhuma, é óbvio que a gente tem que ter mais cuidado para a nossa vida, né? A gente nunca vai ser culpada de ser assaltada porque a gente parou num lugar ou porque... Não. Eu acho que as pessoas têm que entender isso. Em crime sexual, então, isso é danoso, é doloroso, você é cruel, né? Você vê o sofrimento da pessoa e ainda achar que criar argumentos para dizer que ela... É aquela coisa, não é não, né? Você pode desistir de uma relação ou de... E hoje... O que a gente vê é mulheres morrendo porque não querem nem namorar, não querem nem sair.
Márcia, eu vi essa campanha do Não é Não em outros países e aí eu vi uma... Eu não lembro agora qual foi o país, que eu achei bem interessante, que dizia um pouco diferente da gente aqui no Brasil. Dizia só o sim é sim. Porque às vezes essa campanha do Não é Não, a gente tem uma pessoa que está em estado de vulnerabilidade. E aí pega bem o caso de Mariana Ferrer, né? Era uma pessoa que tinha sido vítima de um golpe do Boa Noite Cinderela, por exemplo, e estava ali apagada.
Isso.
Ah, mas ela não disse não. Ah, mas ela não se opôs à prática. Então, só o sim é sim.
É verdade.
Eu acho que fica
mais
claro.
É curioso,
né?
Mas é...
Fica mais nítido para as pessoas. Eu não posso invadir o espaço da pessoa porque essa pessoa não me disse não. É uma pessoa que está dormindo, é uma pessoa, uma mulher que está em coma, em um hospital, a gente já viu isso, né? Tanta dentro de sala de cirurgia. Ah, mas ela não disse não, ah, mas ela não se negou, mas ela está vulnerável. Naquele momento ali que ela está vulnerável, se ela não consentiu, isso é não.
Isso.
Né? Então, eu acho que fica mais claro, só o sim é sim.
É. Pois é, a gente tem ainda um minuto e pouco, e eu queria só fazer uma referência à Mariana, né, que ela não é mais a influência, hoje ela é uma ativista, é uma assessora jurídica, né, deixou a carreira, se formou em direito, apresentou um trabalho de conclusão focado na defesa das vítimas de violência sexual, trabalha como assessora do Superior Tribunal Militar. Que bom, né, que ela transformou assim a dor em militância também, né? E é fantástico, eu fiquei muito feliz, porque o caso dela foi muito sofrimento, mas graças a ela houve essa lei também foi modificada, né? Porque já existia, como você disse, mas ela foi melhor adaptada, né? E a lei que leva o seu nome, né, protege as mulheres na utilização de materiais, né, de linguagem, ou que ofendam outras mulheres, intimidem, desqualifiquem. Então, que bom, pelo menos, a gente saber, né, dessa trajetória dela, onde ela chegou. E agora, mais ainda, como eu acredito que ela esteja assim, se sentindo mais justiçada, né, com relação a essa reviravolta, né, essa anulação da absolvição do empresário que a estuprou.
E aí eu acho que é o pensamento para ela que protagoniza, né, toda essa luta, é pensar o seguinte: olha, aconteceu comigo, mas não vai voltar a acontecer com outras mulheres. Ou existe uma grande chance, né, de não acontecer com outras mulheres. Eu acho que foi isso que para ela ficou como grande lema de vida. Eu vou expor a minha situação para que outras mulheres não passem o que eu passei.
E ela só tinha 21 anos, né? Era bem jovem.
E que luta, né, para chegar, quantos anos depois, para se chegar a uma decisão no STF.
Isso. Pois é, Thaís, foi muito bom, como sempre, conversar com você. É sempre que a gente... temas não vão faltar, né? E a gente ter esse compromisso de informar para transformar. Porque a informação é poder. Muito obrigada, Thaís.
E eu que agradeço. Conte comigo.
E que da próxima você possa até vir, né? Mas tá perfeito.
Com certeza.
Tá perfeito, né? Tudo certinho, redondinho.
E que o Brasil jogue tão lindo, sim, quanto você está vestidinha hoje.
Ah, sim, com a mesma camisa, que deu certo. Pois é, vamos torcer. Um grande abraço e até uma próxima. E assim eu vou me despedindo, agradecendo aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Amanhã a gente vai falar sobre... Amanhã é o Dia Internacional dos Asteroides. Então a gente vai falar também... Mulher na Ciência. Fique com Deus e até amanhã. Luísa Braga está chegando. Tchau.
Eu gosto de ser mulher.
Você ouviu pela Cardeal FM A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça. Até o próximo programa.
Uma menina de ser feliz ou sofrer. Esse querer me ilumina e eu não quero amor, nada de menos. Dispense os jogos desses mais ou menos. Pra que pequenos vícios se o amor esqueço e continuo ainda a sê-las. Minha vida me alucina, é como um filme que faço, mas faço melhor ainda do que as estrelas. Então eu digo, docemente.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 6.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Você acompanha agora na Rede Excélsior de Comunicação, Passaporte, com Heloísa Braga. Passaporte, Passaporte.
Oferecimento, Air Europa.
Heloísa Braga.
Olá, minha gente, muito bom dia. Como eu gosto de iniciar a semana tendo você na nossa companhia, através da Rede Excélsior de Comunicação, através da nossa Cardeal FM, através da nossa Excélsior FM. Tem coisa melhor do que viajar? Diga aí, diga aí. Eu sempre que posso, estimulo você a viajar pela nossa Bahia, viajar por esse nosso Brasil, para a gente conhecer o que somos, o que temos, mas sair pelo mundo afora. E a América do Sul, toda essa América do Sul, ela tem destinos extraordinários para que a gente possa conhecer melhor, né, esses países que se posicionam no entorno do nosso Brasil. Hoje eu vou falar de um destino que aguça muito a curiosidade de todos, que é o Peru. O Peru é um destino encantador, é um destino múltiplo, cultura, história, gastronomia e um jeito muito especial de receber o visitante. Hoje eu tenho como convidada no programa Passaporte a Vilma Narbasta, ela é da Lima Tours, esteve recentemente aqui em Salvador capacitando o nosso mercado, treinando os nossos agentes de viagens para levar todos nós para o Peru. Deixa eu ver se ela já está comigo. Olá, Vilma. Cadê você? Bom dia. Vilma, cadê você? Olá, querida.
Tudo bem?
Tudo bom, Vilma. Que prazer recebê-la aqui no programa Passaporte. Conta pra gente da onde, aonde você está.
Oi, tudo bem? Bom dia. Hoje eu cheguei no escritório aqui em Peru. Estou diretamente desse Peru, desde Lima, a capital de Peru. Na verdade, com uma imensa gratidão por estar com vocês. E como você falava, Heloísa, eu estive algumas semanas atrás lá e foi encantador, não? Encantador ver enquanto eu dava aquela... Falava um pouco da cultura de Peru, daquela viagem maravilhosa... E eles ficavam encantados de escutar, não? E quanto mais, na verdade, estou aqui hoje com você para contar para todos os ouvintes o que nós temos hoje desse destino maravilhoso.
Oh, Vilma, é impressionante o quanto o Peru aguça a curiosidade de todos. Quando a gente fala do Peru, a gente, claro, associa rapidamente a sua capital, Lima, mas também pensa muito em Machu Picchu, né? Essa semana eu estava pesquisando sobre o destino e o quanto no entorno de Machu Picchu existem lugares extraordinários que são desconhecidos da maioria das pessoas. Eu queria que você desse para a gente fizesse uma explanação do que é o Peru para o turista, para o visitante brasileiro, em especial para o visitante baiano.
Quem vem ao Peru, na verdade, vem... Quem vem ao Peru, se a gente lembrar um pouco antes, Heloísa, faz muitos, um pouco anos atrás, ninguém queria chegar em Lima e ficar um tempo, uns dias, umas noites, não. Qualquer, era como um ponto só para partir de Lima e direto para Cusco e visitar, correndo para Machu Picchu, voltar e já ir embora. Isso mudou totalmente hoje. Porque Lima é um lugar, um destino maravilhoso. Quando já as pessoas, quem nunca chegou, quem veio faz muito tempo atrás e volta para Lima, fala, uau, como Lima está lindo. E falamos um pouco de Lima. Lima não tem climas extremos. 14 graus o dia mais frio e 28, 29, até 30 o dia que faz mais calor. Aqui nós estamos no deserto. No Lima é parte do deserto, não chove. Então, o ano todo aqui é para desfrutar muitíssimo. Primeiro, de gastronomia. Estamos frente ao Oceano Pacífico. E falando um pouco do Oceano Pacífico, é uma riqueza incrível dentro do oceano. Temos fitoplâncton, zooplâncton, que faz isso que os peixes e, neste lado, os frutos do mar sejam muito saborosos. Então, nós temos também, muito perto, todos os dias, a pesca e peixes muito frescos para desfrutar daquela gastronomia, não é? Anos atrás, como comentava, ninguém queria ficar. Hoje nós falamos pelo menos duas noites em Lima para desfrutar da gastronomia, da cidade. E não somente isso, nós aqui dentro do Peru vivemos numa parte moderna, mas também temos vestígios das culturas ainda pré-incas aqui em Lima. Nós convivemos com pirâmides. Com pirâmides aqui na cidade, pode estar a pirâmide e os prédios em volta, e nós convivemos com este tipo de sítios arqueológicos que temos em todo Lima.
Onde você aprendeu a falar esse português?
Foi no dia a dia, já nas épocas, não? Eu viajo para o Brasil capacitando, fazendo treinamento, contando um pouco da nossa história de Peru, já há alguns anos atrás. Então, aí eu consegui assim, treinar a prática. Fiz aula muito tempo também, porque mesmo que seja um pouco parecido às nossas línguas, não é? Derivem da mesma raiz, mas é um pouco diferente, não é? Às vezes estás falando e tudo isso para se entender. Mas que bom que estou dando a me entender muito bem.
Vilma, o que é a atividade do turismo para o Peru, para a sua capital, Lima? O que significa esse segmento para a economia do Peru?
Sim, nós estamos dentro das atividades. Peru como economia, não? A primeira economia que nós temos, atividade econômica e mineria. Não é a primeira, temos a agricultura, a pesca e também o turismo forma parte muito importante da economia do Peru, porque nós temos uma das maravilhas do mundo, Machu Picchu. Porque já vamos chegar a contar um pouco de como chegar a Machu Picchu desde Lima. Então, para nós é muito importante. E também falando um pouco disso, o povo de Peru é um povo muito receptivo. É um povo que a gente fica super feliz de ver os turistas passeando, dando nossa orla, vem para fazer o surf nas nossas praias. Então, a gente fica muito, muito feliz de ter eles, de ter receber. O povo acolhe, não é? O povo acolhe muito, não só na capital, sino no Peru inteiro. Naquele lugar que está muito mais recôndito, que algum turista aparece fazendo trekking, não, ele é muito recebido, ele é muito bem recebido. Então, não temos que ter, não é? Será que eu vou ficar super bem no Peru? É super, super lindo e sempre as pessoas estão amáveis para ajudar no que for preciso, no que for necessário aqui. Nós entendemos muito bem como é receber um turista, quantas horas ele está viajando, o esforço que ele está fazendo e por que escolheu vir ao nosso país e não ir para um outro país. Então, isso enche de orgulho para a gente.
Vilma, conectividade. Eu quero falar sobre Lima, eu quero falar da saída de Lima a Machu Picchu, eu quero falar sobre outros destinos dentro do Peru, traçar um roteiro bacana para quem está nos ouvindo e quem está nos assistindo, mas inicialmente eu quero falar sobre conectividade. Como é que a gente chega de Salvador à capital Lima?
Sim, nós temos que pegar um voo internacional. O ano passado, nós aperturamos um novo aeroporto de Lima. Nós tínhamos um aeroporto, mas sabendo como a gente estava crescendo muito, aperturamos um novo aeroporto. Agora temos um aeroporto enorme, com muita gastronomia dentro, mas com gastronomia muito boa. Desde que já chega no aeroporto ou está na sala de espera, pode desfrutar daquela gastronomia que diferencia o Peru. Chega num voo direto e já de Lima, o aeroporto fica na parte do Callao. Callao está onde está todo o porto também, onde saem todas as embarcações. E daí, mais ou menos, vamos falar um pouco de tempo, porque se falamos em quilômetros, Lima tem muito trânsito. Então, mais ou menos umas 30, 45 minutos já estaríamos chegando aos nossos hotéis em Lima. Em Lima, nós temos um distrito que é muito diferenciado, que é muito lindo de ficar, que se chama Miraflores. Miraflores está frente ao Oceano Pacífico, não? Hoje tem muito restaurante, a maioria dos hotéis, tem muito lugar, é muito seguro para caminhar, para fazer, e tem toda essa parte da orla, que dá para caminhar e para ver toda a imensidão do Oceano Pacífico que nós temos ao frente. E do lado, nós temos três distritos. O primeiro, vamos falar, Miraflores, que é o mais conhecido. E hoje, do lado, é San Isidro. San Isidro, anos atrás, era muito focado em negócios. Era para passageiro que via para negócios. Mas hoje, San Isidro vê o grande potencial que tem o turista que vem de lazer. E hoje, San Isidro está se posicionando muito com restaurantes, os melhores bares. Então, já todos os hotéis estão recebendo também passageiros de lazer. E o terceiro distrito, continuando San Isidro, Miraflores e aqui Barranco. Barranco se posiciona muito com hoteleria boutique. Eu sei que tem muitos passageiros que vão de casal, que eles querem desfrutar, talvez, não daquelas grandes cadeias que nós temos, sino querem ficar um pouco mais assim, se sentir um pouco mais a gusto dentro dos hotéis. Esse tipo de passageiros é em Barranco. O que nós vamos encontrar em Barranco? Muitas galerias de arte muito finas, muito arte nas ruas, não? Joias de prata, de ouro. Então, temos toda uma mistura. Vamos falar um pouquinho de gastronomia. Central está o the best of the best dos restaurantes do mundo. Está também na área de Barranco. Então, esses três lugares ficaram super bem para fazer isso. Vamos chegar já na hoteleria. Estamos no hotel, estamos já no conforto do nosso hotel. Queremos sair, podemos passear, mas nós temos um city tour diferenciado. O que nós queremos? Que quando o viajante chegar aqui a Lima, nós já queremos fazer aquela imersão cultural também deles. Nós temos um roteiro diferenciado, e eu falo diferenciado porque nós nos focamos muito na cultura do país. Então, o passageiro já chega e no outro dia, ou no período da tarde, de acordo com o horário de chegada, já podemos começar com o city tour. O que nós vamos conhecer em Lima?
Peraí, pera, porque a gente precisa de tempo para fazer esse city tour. Eu vou chamar o primeiro bloco comercial. Na volta, vamos traçar esse roteiro para quem está nos acompanhando, tá bom? Eu volto com você em instantes. Até já.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone WhatsApp 71 3901
3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
O São João da Bahia, tá, 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 tá cada vez maior, tá, 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 tá. Tem festa e tem folia em todo canto do estado, um estado de alegria. É a nova Bahia, vem pro nosso lado. Seu coração.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Alô, alô, torcedor! Alô, alô, torcedora! Aqui na Excelsior 106.7, em Excelsior na Bola. De segunda a sexta, um programa esportivo completo, a partir das 18 horas. Excelsior na Bola. Tudo sobre o seu clube do coração, a partir das 18 horas. Com Raimundo Rui, Walter Queiroz e toda a equipe esportiva Excelsior. Excelsior na Bola. De segunda a sexta, a partir das 18 horas. Uma produção da equipe Excelsior de Olho na Bola, sob o comando de Walter Queiroz.
Estamos apresentando na Rádio Excelsior e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Hoje eu tenho o prazer de conversar com Vilma Narbasta. Ela é da Limatus. Nós estamos falando sobre um destino que é surpreendente, um destino que encanta todos que lá estão, que é o Peru. E vamos começar a fazer um roteiro com a Vilma, iniciando pela sua capital, que é Lima. Por onde começar, Vilma?
Vamos, nós convidamos a todos chegar a Lima no aeroporto Jorge Chávez. Jorge Chávez,
o aeroporto. Qual é o voo que liga Salvador? Qual é o voo? Desculpa, gente. Que liga Salvador a Lima?
Normalmente temos conexões, não é? Conexões indo de São Paulo, tem muito voo para aqui. De Brasília também tem muito voo chegando para Lima.
Não é? Esse voo da Copa Airlines, facilitou a partir do Panamá?
Ele vai fazer, se ele vem para Lima, ele faz por Panamá e chega para Lima. Porque normalmente Lima tem se convertido como um hub muito importante, então tem muitos voos chegando de todo lugar para Lima e de Lima saindo para Centro-América, para todos os outros lugares. Então Lima tem se convertido em um lugar muito, muito essencial e específico, eu penso, porque também estamos no meio, não é? Bem no meio Lima, de quase toda a América do Sul, do Oceano Pacífico.
Quanto
tempo, que é importante.
Quanto tempo de São Paulo a Lima?
De São Paulo e Lima é 4 horas e 30.
4 horas
então, estamos bem pertinho. Aí voltamos, então estamos aí frente já em Paracas, não? 3 horas e 30. Esse dia já estamos no hotel e pelo período da tarde, normalmente, tem programa já para fazer um sobrevoo da Ginástica. Nós buscamos no hotel a todos e levamos para o aeródromo. Em um Cessna de mais ou menos entre 10 e 12 pessoas, todos uns na linha da direita, de esquerda, aí vamos 1 hora e 45 minutos de voo para fazer e ver estas linhas de Nazca, que ainda não temos ciência certa por que foram feitas e por que somente pode ser visto de Chihuahua.
A cultura, a história do país é muito cheia de mistério.